Além dos Fatos. Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo e já fica aí o meu convite para você correr aqui pro YouTube também, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Temos imagens e também temos enquete acontecendo aqui, do jeito que o pastor gosta, quando tem mais de duas opções para responder. Então participa com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio e também pelo nosso WhatsApp 12981510081, porque hoje vamos falar sobre culpa, Veri.
Culpa, o jogo da culpa. A propósito, Larissa falou e disse muito bem sobre você ver aí as imagens. E a propósito, né, não somos só áudio, temos imagens também, como ela já bem afirmou. E você pode interagir com essas imagens. Inclusive, você pode, né, dar aquele joinha lá, você pode também... clicar no sininho, né, para saber quando estamos no ar aí com o Além dos Fatos, quando o pastor Gilmar Batistotti está aqui, né, sempre simpático e sempre atento às coisas das escrituras e tudo mais, tá? Você pode ver quando desejar, quando puder, quando não estiver no trânsito, enfim, o programa Além dos Fatos é para você ver também, tá bom? E sobre o jogo da culpa que Larissa bem citou, tem gente, tem que falar bem da chefinha, né? Senão ela puxa a orelha aqui. Ela, eu citou bem.
Hoje eu elogiei ela.
Isso.
Elogiei hoje.
Ah, é? Exato.
É, chefe é assim, né?
Que curioso.
Elogio.
Que você me conta.
Não, só.
Por quê?
Só elogio.
Mas eu fico feliz.
Ó, não faça elogios.
Só isso, elogio.
Não, não,
elogiei.
Obrigada.
Não faça elogios que nos tragam risco de trazer, dela deixar aqui para. É, um suporte, né, de imagem.
Não, não, calma, velho. Você está divagando.
A vida.
Tô brincando, né, que ela cresça.
A vida é uma constante mudança, velho.
Exato. Mas vamos
eu
lá.
Sei bem disso.
Vamos focar.
Mas isso não trará culpa pra você, Larissa. Ó, porque tem gente que erra, mas tô falando de outras situações. Outra gente que erra e aprende. Mas tem gente que erra e procura um culpado. No trânsito, hã? No trabalho, dentro de casa, sempre existe um alguém responsável, quase nunca nós mesmos. Assumir o erro incomoda, fere o orgulho, mexe com a imagem que criamos de nós mesmos. Por isso, muitas vezes, é mais fácil apontar o dedo do que olhar para dentro, né, para nós mesmos e nossos erros que carregamos. Larissa Oliveira e pastor Gilmar Batistotti.
É como disse o pastor Éder ontem, né?
Exato.
A gente...
Ontem já mexeu com isso.
A gente...
Eu trouxe esse assunto hoje por conta de ontem.
A gente não, né? A gente tá preocupado com o cisco, né? Do olho do outro, mas, né, não percebe a trave que a gente tem no nosso. Então, é mais fácil dizer que o outro tá errado.
É verdade.
É mais fácil dizer que eu fiz porque... Eu fiz porque você... Uhum. Esse é mais fácil.
Exatamente.
Isso é bíblico também. E desde o jardim foi a serpente.
Foi assim, né?
Foi a mulher.
Foi uma cascata, né?
De transferência de responsabilidade.
Exatamente.
No YouTube eu perguntei o seguinte: em uma discussão, você escuta, você se defende? Ou você ataca de volta?
Eita!
Olha!
Você
tá? Uhum.
E 17% disseram que atacam de volta. Não,
não
vai ficar
não,
barato, não.
Não tem as três alternativas assim.
podia ter colocado todas. 17% dos nossos ouvintes não deixam barato. Eles atacam de volta. 44% escutam primeiro pra depois tomar uma decisão. E 40% disseram que, olha, se tá numa discussão, vou me defender.
Uhum.
Né? Tem que me defender. Então tá 40, tá bem, tá mudando bastante assim, ó. Vou esperar um pouquinho mais.
Vamos ver o que vai acontecer.
Porque tá mudando bastante.
Ele tá empolgado, né? Porque agora não são só duas alternativas.
Aí,
três possibilidades agora.
Três possibilidades.
Muito bom mesmo.
E quinta-feira é dia dela.
É verdade.
Doutora Welly da Dancini, nossa doutora em psicologia. Tudo bem, doutora?
Nosso suporte.
Opa! Vou tentar contato com ela por aqui. Mas, enquanto isso...
Ela tá aparecendo aí, velho?
Eu vou tentar contato com ela.
A marca dela tá aqui.
Mas vamos começando enquanto isso, porque
né? É vergonha ao vivo. Vamos seguir, vamos ver o que aconteceu com a doutora Wélida. Mas, pastor Batistotti, você que aí já tá na área da psicologia, tem bagagem para falar sobre o assunto.
É o nosso suporte 2.
Essa questão da culpa, nunca fui eu, nunca sou eu, é sempre o outro. Isso é algo que é natural? O ser humano já nasce com isso? Ou é algo que a gente aprende?
É o reflexo?
Uhum.
Se quando a gente analisa biblicamente, né? E é interessante a gente fazer uma análise bíblica, porque aqui a gente ainda tem um ambiente, né? Na realidade, quando acontece isso, já tem uma mudança no comportamento humano, ou seja, a natureza humana, ela foi alterada a partir daqui. Então, a gente, de alguma forma, a gente tem essa natureza de autodefesa, de autopreservação, né? E a autopreservação se dá através do ataque, através do culpar o outro. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, né, e eu faço aqui uma análise bíblica, esse é o relato, né, para aqueles que conversam sobre a Bíblia, conhecem a Bíblia, esse é o relato da queda. Até aqui a gente tem um ambiente perfeito, e aqui é o relato da queda, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e aí Deus vai atrás deles. Deus chamou o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, naturalmente, a gente já tem aqui, né, no caso do relato bíblico, um senso de culpa, um senso de eu preciso me proteger diante dessa situação. E aí Deus vai fazer algumas perguntas. As perguntas que Deus faz, Deus já sabe todas as respostas, mas é a estratégia de fazer com que eu avalie minha condição. Por isso que todos nós, né? Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, o capítulo 11, o verso 28, o contexto ali é tomar a Santa Ceia de forma adequada. Lembrando que a cerimônia da ceia, uhum, é aquela cerimônia que nós vamos diante de Deus com os pecados confessados e diante do nosso próximo com a disposição em a gente ter um ambiente harmônico. E aí, Paulo vai dizer, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, Deus faz pergunta para o homem se autoexaminar, né, para pensar assim, o que eu fiz? E aí Deus faz, né? Quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore que eu comi. Então, em realidade, ele não está só transferindo, nesse caso, a responsabilidade para a mulher, né? Na realidade, ele está transferindo a responsabilidade para Deus. Né? Quando,
exatamente,
né? Porque ele está dizendo, foi a, uhum, né? Foi a mulher que o Senhor me deu.
Isso, culpou Deus.
Foi a mulher que o Senhor me deu.
Se o Senhor não tivesse me dado ela, tá
tudo... Exatamente. Em questões espirituais, no fundo, essa transferência, a gente está transferindo para Deus, uhum, a culpa.
Pois, né?
Uhum. Nos nossos relacionamentos, nós estamos transferindo para o outro. E aí Deus vai dizer para a mulher, né, que é isso que fizeste? E a mulher vai responder: a serpente me enganou e eu comi. Uhum. No fundo também há uma... Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. No fundo também ela também está culpando Deus. Porque Deus havia criado, uhum, a serpente.
Exatamente,
também. Né? Então há uma transferência de culpa. Então assim, naturalmente, nós temos uma tendência de autodefesa. De justificar, e a gente vai explorar um pouquinho isso... justificar a nossa atitude. A justificativa da atitude se dá na transferência da culpa e não no assumir do erro cometido.
Uhum.
É lógico que quando a gente trata de relacionamento, a gente pode ter parcelas de responsabilidade, influências negativas, mas eu tenho a liberdade para escolher.
É claro.
Eu assumo, né? Uhum. Eu tenho minha parcela de responsabilidade. Num relacionamento, na hora dos problemas, existem as influências que eu recebo, mas também aquilo que eu decido fazer. Então, naturalmente, Larissa, a gente tem isso, essa necessidade de autodefesa, Mas aqui fica o conselho, né? Fica a reflexão. Examine-se, pois, a si mesmo. Então, pensa qual é a minha responsabilidade diante dessa situação. Neste caso aqui, era muito, muito pessoal. Foi a decisão que Adão tomou, foi a decisão que Eva tomou. Entre o estímulo e a resposta, não esqueça que está a sua vontade.
Exatamente.
Porque eu posso ser estimulado negativamente, mas a resposta sou eu que vou dar.
Então, Deus deu algo muito precioso, né? Que foi a possibilidade de escolher.
Exatamente. Né?
Então, a liberdade.
Então, entre o estímulo e a resposta, pense aí na sua escolha. Ela chegou?
Ela chegou. Ah, você também chegou, pode falar.
Eu falei
ela chegou.
Boa. Muito, porque eu queria ouvi-la.
Você falou
quero
muito.
Quero ouvir.
Não, você não completou.
Mas vamos ter a oportunidade.
Você não completou. Você devia ter dito, eu falei muito bem.
Toda quinta-feira ela está com a gente, doutora Welida Dancini, doutora em psicologia, e que você pode seguir nas redes sociais, @DRA, de doutora, Welida Dancini, Welida com W. Seja bem-vinda, doutora.
Olá, Larissa, Veri, Pastor Batistotti e você, ouvinte aí da Novo Tempo, que privilégio poder passar esse tempo com vocês. Muito obrigada.
Privilégio é nosso. Doutora, para te situar aqui, eu perguntei para os nossos ouvintes o que eles fazem em uma discussão. Se eles se escutam, se defendem ou se eles atacam de volta. 50%, 51% disseram que escutam. 34% disseram que se defendem e 14% disseram que atacam de volta. Não deixam barato. E foi bastante gente, foi bastante gente. E aí eu perguntei pro pastor se essa coisa de culpar os outros é algo que é natural da gente. A gente já nasce assim, com esse mecanismo de defesa, vou usar entre aspas, ou a gente aprende ao longo da vida. O pastor falou coisas muito interessantes, mas ele quer te ouvir também.
E a gente está curioso para saber no ambiente do consultório, né? Como é que também isso acontece, se dá, né?
Então, essa é uma questão assim, bem importante, né? Que é típica do comportamento humano. Todos nós temos esse desdobramento aí. Ele é uma prática que a gente aprende, né? Atribuir a culpa a outra pessoa é algo que a gente aprende por conta desse mal-estar que a gente sente em ter que lidar com os nossos erros, com as nossas fraquezas. A gente se colocar na posição de vulnerabilidade é desafiador. Então, essa tendência a culpar o outro é uma forma da gente estar se defendendo desse lugar vulnerável e canalizar essa culpa para outra pessoa.
E também há um reforçamento, dependendo do ambiente que eu fui criado, do meu aspecto cultural, né? Naturalmente eu tenho essa defesa, mas isso pode ser reforçado dentro do ambiente que eu fui criado. Porque quando eu presencio isso, quando eu vejo normalmente esse tipo de atitude, né, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente ali, né, da minha comunidade, há esse reforçamento.
Ah, sim, com certeza, porque olha só, o nosso eu, né, que alguns chamam de ego, ele tem um objetivo que é proteger a nossa autoimagem.
Uhum.
Então, aceitar uma falha, como eu disse, significa aceitar a nossa vulnerabilidade, as nossas imperfeições, os nossos erros, né? E não é fácil lidar com tudo isso. Para algumas pessoas isso é insuportável. Então, o que acontece? A gente muitas vezes vai aprender isso no nosso ambiente, principalmente quando a pessoa ela vive em um ambiente muito rígido,
um
ambiente em que tem muita cobrança, em que os erros são apontados de forma muito intensos, muito veementes. Então, ela acaba... por conta desse ambiente rígido, ela acaba desenvolvendo esse mecanismo de defesa de ficar se esquivando de ter que lidar com esse incômodo de se deparar com seus erros. Então, ela vai reagir de formas diferentes. Ou vai canalizar para o outro a culpa, ou ela vai agir de forma muito explosiva, muito agressiva, geralmente acima do que deveria se esperar para aquela situação, porque ela não consegue lidar com essa situação que ela carrega da sua história de vida, de ter sempre sido apontada ou colocada nesse lugar de ser a errada, de ser a culpada.
Então, um indivíduo que foi criado num ambiente de muita perfeição, de não poder cometer erros, de muita exigência, ele vai ter dificuldade, de reconhecer que ele errou porque foi exigido dele, muita perfeição naquilo que ele fazia, certo?
Isso é possível acontecer, na realidade acontece com muita frequência. O que que a gente não pode generalizar? Porque não é todo mundo que vai reagir dessa forma. Algumas pessoas, ao virem de um ambiente muito perfeito, elas podem ter um comportamento totalmente inverso, porque vai muito também da subjetividade de cada um. Mas é muito frequente, a maior parte dos casos, é essa pessoa que vem desse ambiente de busca da perfeição ter essa dificuldade de lidar com a culpa e transferir para outras pessoas, porque ela precisa manter esse lugar de ser a criança perfeita, a pessoa perfeita, a pessoa que é sempre certinho, a pessoa que não erra, a pessoa que dá conta de tudo.
Quando você diz que pode ser totalmente o inverso, então pode ser, ele pode, por ter vivido nessa situação assim de muita rigidez, ele pode dizer assim, não, eu quero aliviar esse negócio, não quero viver dentro dessa tensão, e aí reconhecer quando comete um equívoco, é isso que você quer dizer?
Ele não se preocupar com essa questão de se está certo ou se está errado. É o popularmente dizer, se tornar um banda-voo. Não quero saber nada disso, está certo, se está errado, eu quero é viver, não quero nada desse peso de certo ou errado. Eu quero só aquilo que me faz feliz.
Entendi. Pelo que eu percebo, assim, normalmente é o contrário, né? Normalmente, quem criou, né? Lógico, aquilo que você falou, não querendo generalizar, mas o indivíduo que foi criado num ambiente extremamente rígido, ele tem a tendência, tem a dificuldade de reconhecer mais do que, acho que, de ir por caminho da leveza, assim, de não vou me preocupar, né?
Sim, a maior parte dos casos é assim.
Doutora, além dessa criação aí que pode estar envolvida, né, nessas atitudes, o ego também pode estar envolvido?
Sim, com certeza. Porque, como eu falei, né, o ego, ele vai funcionar como esse protetor aí da nossa autoimagem. Então, se eu tenho que proteger a minha autoimagem, principalmente se eu venho desse ambiente de muita cobrança, em que os erros são apontados de forma muito intensa, em que eu entendo que eu preciso manter esse padrão de perfeccionismo até para ser validado, para ser amado, para ser aceito pelas pessoas, então eu não posso me colocar nesse lugar de alguém que comete falhas. Então, o ego, ele vem aí para manter, para proteger essa imagem de que eu sou perfeito, que eu sou inculpável. E quando a gente tem que lidar com a culpa, com o erro, isso significa ter que lidar com admitir a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição. E isso, para a pessoa que tem muito forte essa busca pela perfeição, isso é quase impossível ter que reconhecer a sua vulnerabilidade, a sua humanidade.
É porque eu vou me tornando intocável, assim, né? Não pode, não mexe comigo, né? E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? O conselho do sábio, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, o espírito do reino, os valores do reino, eles são de humildade, eles são de reconhecimento, são de entrega, né, de rendição, né, e não de autossuficiência, de prepotência, né? E o interessante é que o nosso ambiente, né, doutora, é um ambiente social, ele gira em torno desta autossuficiência, desse ego intocável, né? A gente vive num ambiente social assim. Às vezes nem é só, não é só um ambiente familiar. Né? O ambiente social gira hoje em torno dessa autossuficiência de não ser... Não mexa comigo, não, porque eu sou, né, tô acima dos outros.
O Ney Pereira, Ney sempre contribuindo muito com a gente aqui, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, terra do Joel René, que ontem se manifestou, anteontem, ó, São Leopoldo, tô aqui também. Ele falou, cumprimentou a gente, né, pastor Gilmar Batistotti, Veríssimo, Larissa, doutora Wélida. O tema de hoje realmente é muito importante. Lembrei do livro Temperamentos Transformados, da editora Mundo Cristão. Quando li sobre meu temperamento sanguíneo e meus pontos fortes, me identifiquei na hora, mas ao chegar nos pontos frágeis, precisei parar por alguns dias antes de retomar a leitura. Acredito que esse tema tem a ver com temperamento e autoconhecimento. E, acima de tudo, é essencial pedir, claro, ao Espírito Santo que nos conduza em tudo, né? Quando a conversa for sobre ofensa. Acho que o pastor falou sobre conhecimento, né?
Dá aquela beliscadinha, provocadinha. Verdade, velho. Bem, bem pontuado. Como que é?
O Ney Pereira, de São Leopoldo. É um colaborador aqui com bons textos sempre.
A doutora Wélida pode falar muito sobre isso, né? Como é libertador, doutora. Como é libertador a gente se conhecer. Saber, né? Saber o limite, saber quem a gente é. Eu sempre digo assim, doutor, eu faço uma análise assim bem simplória disso, né? Nós somos os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, né? No liquidificador, né? Então, olhar para eles, né? Olhar para eles é ver quem a gente é. E aí eu gosto de ver assim, eu acho que eu sou parecido nisso, a minha reação, usando né, como é o... Como é o...
Você vai falando, eu vou pensando aqui. Porque eu,
você vai
pai,
mexendo no liquidificador.
Eu te amo demais, eu sou assim...
Robson,
eu
você,
admiro
viu?
Meu pai demais, demais, demais. Porém, a gente se dá muito assim de frente, porque temos temperamentos muito parecidos. E aí eu falo, gente... Aí às vezes eu comento com o Davi, com a minha mãe. Não acredito que meu pai falou isso. Não acredito que meu pai não sei o quê. Aí o Davi, você é a cópia do seu pai. Você é igual. Aí eu fico, eita, então eu faço a mesma coisa.
Mas, eu acho que é bom. É legal, doutora, você falar um pouquinho sobre isso, né? Como é importante a gente se ver, né? Quem a gente é, as nossas tendências, que é né, o nosso ouvinte falou sobre a ação do Espírito Santo. Nós acreditamos numa ação sobrenatural de mudança. E ela acontece.
Na realidade, eu achei interessante a fala do Ney, porque é fácil a gente se identificar com os nossos pontos fortes, mas é muito difícil a gente olhar para aqueles pontos vulneráveis, aqueles pontos que a gente precisa mudar. E isso dói, isso incomoda. E a pessoa que ela tem dificuldade de lidar com a culpa, a pessoa que tem essa busca por perfeição, isso é muito difícil para ela, mas é muito desafiador para quem convive com a pessoa que tem esse perfil, principalmente os filhos. Porque, olha só, se eu sou essa mãe perfeita, essa mãe inculpável, eu só vou conseguir manter essa minha condição se meus filhos forem perfeitos. Então, eu acabo estendendo para eles um peso de que eles vão ter que carregar, porque eles não podem errar, eles também não podem lidar com essa culpa, porque a gente só sente culpa quando erra. Então, o erro do meu filho significa para mim uma falha minha. O meu cônjuge também não pode errar. Então, essa minha dificuldade de lidar com a minha culpa, essa minha busca por perfeição, é algo que adoece as pessoas que se relacionam de forma muito próxima comigo. Um exemplo disso muito comum que acontece, filhos de pais que têm essa dificuldade de lidar com a culpa, esses pais perfeccionistas... É muito frequente, muito recorrente, filhos que tenham, mesmo na infância, quadros de alopécia, que é aquela doença que cai os tufos de cabelo, né? Vão ficando aqueles buracos no, de falha de cabelo, problemas de pele, problemas respiratórios e ansiedade. Muito, muito, muito comum. Não significa que toda criança que tenha esse tipo de sintomas seja porque os pais sejam perfeccionistas. Mas os pais que são perfeccionistas geralmente trazem esse impacto aí nos filhos.
Interessante, interessante. E foi muito legal essa ênfase de a gente ver aspectos negativos. E eu quero terminar esse bloco, que eu já vi alguém apontando para o relógio.
Larissa já me assustou ali olhando para o relógio.
Citando o Salmo 139, versos 23 e 24, que é um pedido extremamente delicado. Isso aqui dá uma boa palestra aqui, viu, doutora Welda? Tô eu aqui ensinando a doutora Welda, né? Mas é o clamor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é um pedido, assim, dá uma olhadinha, Senhor, como é que está a minha cabecinha aqui, quais são as minhas tendências, né? Ainda que doa, né? Porque vai doer, como a doutora citou. Dói a gente olhar os aspectos negativos que a gente tem, mas é libertador. É isso que a gente não pode esquecer.
O exemplo do Ney foi bem interessante, né? Ele chegou nos pontos frágeis e recuou um pouco. Parou, precisa assimilar isso aqui,
agora
né?
Agora não.
O nosso ponto fraco é o tempo, né? Então vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos. No Além dos Fatos, Larissa.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje é quinta-feira, então você já sabe que doutora Welida Dancini tá com a gente. E hoje falando sobre a culpa. Como é difícil assumir a culpa, assumir a responsabilidade. O mais fácil é falar que foi culpa do Veri, que foi culpa do pastor Batistotti, mas minha culpa? Sobre isso que a gente está falando, o convite está feito para você participar também pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Só que antes temos presente.
Opa! Quero dizer que é só uma ilustração, viu? Porque a Larissa, ela assume as responsabilidades.
Verdade. Ela comanda isso aqui.
Não, é que ela não erra.
Menos lá em casa, ela quando não... eu deixo alguma coisa quebrar. Não fui eu, não, foi o Davi.
Queimar.
Queimei alguma coisa na panela. Foi o Davi que tirou a minha atenção, entendeu?
E ele que não deu razão, não.
Tadinho.
Ele, com certeza, a culpa foi minha. A gente quer oferecer para você mais uma vez, como a gente tem feito normalmente na quinta-feira, essa revista escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra, uma pessoa com muita experiência, com princípios de vida que podem te ajudar para você ter uma saúde emocional melhor, para viver tranquilamente, na leveza, dizendo, eu errei, foi mal, me perdoe por isso, e eu quero seguir um novo caminho, me dá uma força aí para eu seguir um novo caminho, vamos ver se eu consigo dentro das minhas limitações e procurar ajuda. Mente feliz,
Veríssimo. É verdade, inclusive, antes de fechar aí, assinar a revista, tem um capítulo dedicado às questões familiares, né? Principalmente dos casais, já que a gente tocou nesse ponto, né? Da razão.
Resolução, né? De problemas conjugais.
Isso,
e familiares.
O ponto é esse.
Aqui, capítulo 4, Veríssimo. Então.
Vai fortalecer.
Vai ajudar. Uhum. Vai ajudar.
E olha, nesse caso aí, nada como a visão do psiquiatra, o encontro com ele também. Já temos a psicóloga.
Exatamente.
Plantão, temos agora para completar, fechar com chave de ouro, o psiquiatra em Mente Feliz.
E se você quiser ver uma análise bíblica desses temas, é só assistir o Escola Bíblica.
Exatamente.
Tá bom? E aí é a visão de um a visão bíblica, pastoral.
A revista Esperança, aliás, tem esse cunho, né?
Exatamente.
Essa finalidade também.
12981510081.
Muito certo? Bem. Certíssimo.
Certo,
pastor.
Manda mais.
Aqui está.
Manda de novo.
12981510081. Escreve aí.
Mente feliz.
Mente feliz.
Muito bom.
Um presente dos anjos da esperança. Então aproveita, porque presente a gente não paga nada, velho. A gente só recebe ele em casa.
É verdade. Olha, se você esquecer de pedir a revista, mas deixar escapar um feliz aqui no WhatsApp, né? Digitando ali, qualquer outra coisa, vai aparecer o link aí você
pega. Do mesmo jeito?
Pega o link.
Então tá bom.
Aí você fala, agora eu pego e pega.
Pastor, eu já vou mandar pra você. Só deixa eu mandar um abraço pra minha mãe, que ela já mandou mensagem aqui falando que tá acompanhando, que acompanhou o Clube da Música e agora o Além dos Fatos. Então, vou dar um beijo pra dona Renata.
Ouvinte, ó.
É, ouvinte assídua, tá aqui todo dia.
Eu ia te perguntar como é que tá o nosso quiz.
Olha, tá.
Como é que tá o nosso quiz?
Abri aqui novamente, porque. Ele sumiu?
Sumiu?
Ele sumiu.
É?
O quiz sumiu. Não sei o que aconteceu, mas ele não tá mais aqui.
Sério?
Você, é sério, pastor, não tá.
Ele aparece aqui pra mim, ó.
Não, aparece. Vera, então fala aí pra vai gente lá, como é que tá. Aqui. Pra mim sumiu.
Aqui, vamos ver.
É, em uma discussão você escuta 47%, se defende 39%, ataca de volta 14%.
Eu fechei todo o YouTube, abri de novo, ele apareceu.
eu vou colocar um... Vou colocar um angosto, um caroço nesse angu.
Angosto, como é que é?
Vou colocar um caroço nesse angu aí. Você ouve pensando na resposta ou você ouve?
É. Escuta mesmo, não, processa.
Ou você ouve já mentalmente preparando o que vai responder. Ó, eu contestando quem ouve aí.
Conforme tá o sentando. Diagnóstico já vem. Se prepara.
Mas agora sobre quem... Como lidar com essas pessoas? Que, inclusive, você pode ser uma delas. Como lidar, doutora Wélida, com alguém que nunca tá errado. Essa pessoa nunca assume a culpa. É difícil pra gente que
só
tem que lidar
justifica.
Com alguém. Só justifica. Ou aponta a culpa do outro, né? Que é justificar também. Verdade, pastor. Como lidar com alguém assim, doutora? Porque fácil não é nem um pouco.
Não, nem um pouco. Então, assim, ó, a primeira coisa a gente precisa entender que você não vai conseguir convencer essa pessoa através de um debate exaustivo que ela está errada.
Muito bom.
Então, desista de entrar num debate com ela para tentar provar que ela está errada. Por quê? Porque ela tem um sistema de defesa rígido. E quanto mais você entrar nesse embate, mais ela vai se fortalecer e... Ainda que ela possa ver que ela errou, mas ela não vai, ela dificilmente vai conseguir verbalizar e reconhecer o erro dela. Então, primeiro ponto, desista de tentar convencê-la através de uma discussão, de um embate, de uma contestação. O que a gente faz, então? O ideal é a gente focar em dois pontos, fatos e solução. Então, em vez de você ficar nessa busca de um pedido de desculpa, de um reconhecimento de que ela está errada, você foca nessa questão de buscar fatos. Olha, aconteceu X, Y, Z, então focar nos fatos e não necessariamente no que... Ah, você fez isso, tá vendo como você fez aquilo outro? Então, foca nos fatos e foca também na solução. Independente de quem tenha causado essa situação aí, a gente precisa resolver a situação X. Como que você pode contribuir com isso? Então, a gente sai desse embate do eu fiz, você fez, eu errei, você errou, e a gente foca no problema e buscamos juntos estratégias de como cada um vai dar uma parcela para resolver o problema específico.
É muito interessante quando a gente vai para a Bíblia, né, e a gente pensa em personagens, como eles reagiam de forma diferente, né? Quando a gente pega, por exemplo, Saul, eu vou comparar aqui Saul e Davi, a gente percebe Saul sempre arrumando justificativa para os erros, né? E tem um texto até que vai dizer aqui, eu estou procurando esse texto, que ele vai, aqui ó, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos. Então, assim, dentro do contexto da rejeição que Saul tem por aquilo que Deus falava, né, através do profeta Samuel. Então, o indivíduo vai se rebelando, e isso vai enfeitiçando ele. E o coração vai se tornando obstinado. E isso se torna uma idolatria. Volta o ego, aquilo que eu falei, né, aquilo que é melhor que a doutora falou. Volta o ego, o indivíduo não pode ser tocado. Por outro lado, vou comparar com Davi, né? Quando Natan apresenta o erro cometido por Davi, Davi vai assumir isso em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, ele vai dizer assim: então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. É o indivíduo que se desarma, né, doutora? Porque aquele indivíduo que é obstinado, como a doutora falou, ele está sempre armado. Não adianta, né, como ela mencionou, não adianta o debate. Ele está sempre armado. Por outro lado, a gente tem um indivíduo que se desarma, um indivíduo que reconhece, vai escrever o Salmo 91 dentro desse contexto, né? Pequei contra o Senhor, né? Por favor, me limpa, me sinto dessa forma. Então, é para a gente fazer reflexões, né? De quanto essa autossuficiência cria muros e dificulta os relacionamentos.
Ah, o pessoal está comentando aqui no YouTube também, participando bastante. A Adriana Ferreira falou, olha, sobre discutir com pessoas. Ela falou que até tenta falar umas 3 vezes, caso algo esteja incomodando. Mas depois disso, não resolveu, me calo por dias. Eu não gosto de discutir.
A Gislane participou também por aqui. Ela falou que a doutora Wélida é maravilhosa. Esteve lá, tiveram o prazer de recebê-la em Sertaneja, na Igreja Adventista lá no Paraná.
Ela lembrou.
Sábado passado.
Foi sábado, eu estive lá com os irmãos de Sertaneja, uma igrejinha linda, um povo caloroso lá.
Diz ela que se sentiu tocada pela mensagem poderosa que ouviu, que Deus trouxe através de você, doutora.
Amém, amém. Agora, olha só, alguém falou aí que tenta sinalizar para a pessoa 3 vezes, mas se a pessoa não reagir ou se não reconhecer, que ela se cala porque ela não gosta de conflitos, alguma coisa nessa direção. E aí eu fico pensando aqui o seguinte, quando a gente se cala, a gente resolve o problema? A gente pode evitar um embate, a gente pode evitar um conflito, mas o conflito ele também pode ser evitado de outras formas que não traga o conflito, mas que traga uma solução. Por que eu falo isso? Porque assim, no consultório eu vejo muito essa atitude. Ah, para eu não ter uma situação mais desgastante. Ah, para não ter conflito. Ah, para não acontecer uma coisa X, Y, Z. Então eu fico quieta. E ficar quieta não significa que o problema foi resolvido, porque aquilo que não é olhado, aquilo que não é encarado, aquilo que não é trabalhado, não é resolvido. E uma coisa que não é resolvida se torna um câncer emocionalmente, de forma figurada, né? Que vai corroendo, que vai comendo a gente por dentro, que vai comendo o relacionamento por dentro, e às vezes de forma silenciosa, e chega num ponto que a gente já não consegue mais lidar com essa situação. Então, eu quero trazer essa reflexão. Será que o silêncio é a melhor estratégia? Será que a gente não consegue encontrar outras estratégias que evitem o conflito, a gritaria, a agressão, a briga, a discussão, mas que nos possibilite uma maneira saudável, cristã, de resolver a situação?
Muito legal.
E a gente tem que falar, né, doutora? Uhum. A gente tem que falar. A gente tem que...
Ninguém tem bola de cristal, ninguém lê mente também, né?
Aquilo que não é dito adoece.
Exatamente. E normalmente as pessoas que agem dessa forma, elas vencem pelo cansaço, vencem pelo grito, vence pela postura, assim, né, de soberba. Mas essas pessoas precisam ser confrontadas, né? Conversas que são cruciais, que são importantes. Lógico, como a doutora falou, de forma equilibrada, né, no momento correto, mas precisa haver uma confrontação para que haja também uma libertação para a própria pessoa, porque a pessoa está aprisionada nela mesma.
Doutora?
Sim.
Oi. Não, pode complementar. Eu vi que você estava puxando o ar aí para falar. Pode falar. Pode falar. Você tem prioridade aqui do que...
Só para fechar esse ponto. Então, assim, ó, não é sobre você se calar, tá? E eu falo isso para o ouvinte aí que fez o comentário aí com muito respeito. Mas só para te levar uma reflexão e talvez uma ferramenta aí que te ajude a tentar outros caminhos. Então, assim, não é sobre você não falar nada, talvez seja quando falar, o como falar, o onde falar e o momento adequado de você falar. Mas você precisa falar, porque se você não fala, você adoece a si mesma. Né? Doenças, muitas doenças, elas começam com palavras que não foram ditas. Então, a gente precisa colocar para fora aquilo que está nos incomodando da maneira certa, mas a gente precisa comunicar isso. E além de poder nos adoecer, nós adoecemos o nosso relacionamento. A gente ensina para os nossos filhos que a maneira de resolver um conflito é se calando, e isso está errado. Então, assim, a gente tem que pensar no que acontece com a gente, mas naquilo que a gente está ensinando para os nossos filhos também. E aí eu vou fazer um gancho aqui com a revista Mente Feliz e já te incentivar a pedir esse manual de psicologia aí. Aqui na página 26, tem uma citação que diz assim, ó, as lições que as crianças aprendem, as palavras e condutas dos adultos que cuidam delas exercem um impacto forte sobre a sua mente e dificilmente são apagadas na vida adulta. Então, veja, as lições que a gente está ensinando com o nosso comportamento está causando impressões na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, e isso dificilmente vai ser apagado na vida adulta. Então, assim, é isso que você quer realmente ensinar para o seu filho? Então, deixo aí essa reflexão com você e aproveita já para fazer o pedido por qual número mesmo, Larissa?
12981510081.
Só quero reforçar essa necessidade da fala com o texto de Mateus capítulo 18, verso 15. Se teu irmão, o contexto aqui está, né, uma comunidade, quando há pecado, mas se aplica para os nossos ambientes. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas testemunhas toda a palavra se estabeleça. Diante disso, a Bíblia nos incentiva a conversarmos quando nós somos ofendidos. Gostei muito da frase, uma frase para guardar. Muitas doenças, que a doutora disse, né? Muitas doenças começam por palavras que não foram ditas, diante daquilo que não fez bem para a gente. Então, e se você precisa de ajuda, procure alguém para te orientar nesta conversa, nesta busca, neste caminho, o que pontuar, como pontuar, né? Como a doutora falou, onde fazer isso, momento adequado. Então, a Bíblia nos incentiva a buscarmos uma boa conversa.
Uma última pergunta aqui antes do programa acabar, porque eu não vou ser cruel, velho. Eu vou dar um
cruel tempinho
hábil aí para os dois responderem. Doutora e pastor Batistotti, como é que a gente diferencia? Porque às vezes o outro realmente erra, isso pode acontecer. Mas como diferenciar quando, sim, olha, o outro errou, eu vou lá conversar com o fulano pra gente se acertar, porque ele de fato errou. Mas às vezes eu projeto a culpa no outro pra não assumir, porque talvez eu ache que assumir um erro é sinal de fraqueza emocional, eu não sei. Como identificar, doutora, quando eu estou projetando, quando eu preciso olhar mais para mim, porque, na verdade, a culpa está aqui dentro.
Ou quando alguém está projetando em mim, né?
Ou quando alguém está projetando em mim.
Porque para a pessoa, talvez, ela pode ter mais dificuldade dessa percepção. Eu estou projetando sobre você. Uhum. Mas quem está recebendo está percebendo. Não, está projetando sobre mim, né? E normalmente é o que acontece.
Então, olha só. Quando eu estou projetando a minha culpa, eu estou, na realidade, tentando não... Existe uma diferença entre você reconhecer o seu erro e você... Porque, assim, quando eu reconheço a culpa, quando eu trago essa responsabilidade para mim, eu olho para a situação que aconteceu, eu vejo a minha atitude, o meu comportamento... E eu me desculpo por isso e eu busco meios de fazer mudanças sobre o meu comportamento. Quando eu estou projetando, isso está mais ligado às minhas emoções do que ao meu comportamento. Ou seja, eu estou muito preocupada com o que os outros vão pensar sobre mim. A vergonha que eu estou sentindo pelo que aconteceu, qual vai ser a imagem que vai ficar sobre mim. Então, quando o que está mais pesando são as minhas emoções do que o meu comportamento, eu vou ter uma tendência de projetar no outro essa situação errada. É um mecanismo de defesa. Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente fica só se justificando, né? Muita gente até fala assim, ah, tá bom, eu errei, tá certo, eu errei, mas você também fez isso, isso, aquilo, outro. Isso não é assumir a sua culpa, não é assumir o seu erro. Isso é se justificar buscando um culpado externo ou um motivo que, de fato, te isenta do seu erro. E quando a gente faz isso, a gente vai fechar a possibilidade de crescimento, vai fechar a possibilidade de aprendizado. Por outro lado, quando eu me responsabilizo pelo meu erro, eu começo a me focar na solução e nas consequências. Isso tem uma grande diferença. Então, a pessoa que se responsabiliza, ela vai dizer, ok, eu errei. Tá, eu admito que eu errei e eu vou fazer X, Y, Z para reparar essa situação. Então, a justificativa, ela é passiva. Não, eu errei, mas por conta disso, daquilo, daquilo outro. A autorresponsabilidade, ela é ativa. Eu olho o meu comportamento, eu reconheço o meu comportamento e eu busco atitudes concretas para fazer essa mudança. Enquanto que na justificativa eu fico me justificando e estendendo, externalizando essa culpa para o outro ou para alguma situação que me levou a cometer esse erro.
Eu não vou... Olha, eu cometi um erro, mas... Né? Mas eu cometi esse erro, mas você também cometeu esse erro, né? Então, na verdade, eu não tô assumindo o que eu fiz. Acho que é legal a gente pensar... dessa maneira, né? Eu cometi um erro e eu vou fazer... o cérebro pode, né? A cabecinha pode até estar pensando no que o outro fez errado, né, doutora? Mas não é hora para falar, senão não tem responsabilidade.
É verdade.
Né? Porque a gente pensa assim, olha, eu errei, né? Cometi um erro, mas você também fez isso. Então, não fala, eu cometi um erro, vou procurar melhorar nisso. E isso vai fazer com que o outro faça... as suas reflexões.
Isso dá sinal de maturidade emocional aí, né?
E eu quero lembrar só o texto de Efésios, capítulo 4, verso 29, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àquele que vai ouvir. Então, quando eu me coloco dentro dessa situação, não estou acusando o outro, não estou justificando... Né? Não estou dizendo você, eu fiz porque você fez isso. Eu estou edificando o meu relacionamento, estou edificando a minha casa, né? E a influência daqueles que estão perto de mim. Né? Eles vão dizer, meus filhos vão dizer, ah, meus pais, quando cometem erros, eles, né, se responsabilizam pelo erro que eles cometem. Então, isso vai influenciá-los.
Uma boa influência.
É, positiva.
Doutora, o tempo aqui não é muito, muito bacana com a gente.
Não.
O Além dos Fatos já acabou. A gente quer agradecer por mais uma semana que você está com a gente. E sigam a doutora Wélida. Sigam a doutora Wélida Dancini no Instagram, @drawelidadancini. Pastor Gilmar Batistotti, obrigada por mais uma semana.
Uma alegria. Esse final de semana vou estar num programa Matando a Saudade no Rio Grande do Sul. Então,
de volta às origens.
Qual é a região lá?
Vou a Canela, mas é um programa, um encontro especial dentro de casais. Então vamos estar num evento.
Um evento fechado já.
Exatamente.
Né? Doutor Wélida.
Mais um abraço para os gaúchos, por isso vou matar a saudade do Rio Grande.
Doutor Wélida vai estar onde, doutor Wélida?
Esse final de semana eu vou estar na Ribeirão Claro, aqui no Paraná, na sexta e no sábado, e no domingo eu sigo para Santa Catarina e passo a semana por lá.
Legal, tá aí.
Terra boa, viu? Só queria dizer para você.
Tem um tempinho para agenda ainda. Semana que vem a gente volta. Um abraço.